Queridos, eu quero nesta noite ler um texto bíblico e parte desse texto também vai falar exatamente sobre este assunto que é a oração. Abra sua Bíblia, querido. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Presta atenção nessa palavra, porque ela é importante para a tua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus e sobre oração. A palavra de Deus diz, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, queridos? Queridos, esse texto que lemos, o apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola, ele está exortando a igreja de Éfeso para que aquela igreja, ela se fortalecesse, ela buscasse a força que há no poder de Deus, para que ela ficasse bem firme nos propósitos. Então Paulo, ele exorta aquela igreja para que ela revestisse da armadura de Deus. Os irmãos sabem que os guerreiros do passado e soldados, eles iam para a guerra e eles vestiam, eles colocavam aquelas armaduras. Uma das primeiras coisas que eles colocavam era aquela couraça para proteger, né, o corpo. E quando eles vestiam aquela couraça, Paulo está falando aqui sobre a couraça da justiça. Isso se refere ao sangue de Jesus. A igreja precisa compreender o valor do sangue de Cristo derramado. E a igreja precisa compreender o poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. Irmãos, e Paulo, ele exorta aquela igreja para que ela revista das armaduras, da couraça, da justiça. E Paulo fala no versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Nós podemos basear a nossa vida, ou estabelecer a nossa vida, e firmar a nossa vida em atos verdadeiros. E quais são os atos verdadeiros? Primeiro, que Jesus fez uma aliança conosco, a sua aliança foi no sangue. Então nossa fé, nossa vida tem que estar alicerçada ali. Segundo, irmãos, a nossa vida, ela tem que estar firmada. Aqui exorta a verdade. Não existe nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. Não existe nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. Então nós precisamos cingir-vos com a verdade. Ou seja, nosso coração precisa estar totalmente preenchido com a palavra. Nós precisamos estar totalmente vestindo-nos da couraça da justiça. E aí Paulo completa no versículo 15, ele fala: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Jesus, ele disse: eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Ele disse para pisardes. Quando é que nós podemos pisar em serpente e escorpião? Quando a nossa vida, ela está alicerçada na palavra de Deus. E nós estamos revestidos na couraça do sangue do Cordeiro. Então nós estamos debaixo de uma autoridade decretada por Jesus. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. É autoridade. A palavra de Deus é autoridade. Amém, meu irmão? Então você coloca a vida em cima de uma autoridade, ou debaixo da autoridade de Deus, que é a sua palavra. Então, os nossos pés, ele precisa estar calçado. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. E queridos irmãos, para estarmos firmes na palavra, para estarmos revestidos, nós temos que ter dentro de nós sempre o quê? Fé. A fé é uma das armaduras. E a fé, irmão, ela é representada na vida de um guerreiro, de que forma? Você lembra, naqueles filmes de guerra que você assistiu, que as pessoas, elas iam lutar, e elas tinham o quê? Um escudo. Amém? Elas tinham um escudo. E aquele escudo era para proteger das flechas. As pessoas com seus arcos atiravam flechas longe, e eles se cobriam com o escudo. Como é que o crente vai se proteger no dia a dia? Primeiro, nós já falamos aqui que ele é revestido com a couraça. Ele é firmado numa verdade que é a palavra. E terceiro, ele anda debaixo do escudo da fé. Ele anda na fé, a fé na palavra, a fé na aliança, a fé no poder de Deus. Por isso que a palavra de Deus está falando: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, veja que nós precisamos, queridos, estar firmados, revestidos e debaixo do escudo da fé. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor de nós, rugindo como um leão a quem possa tragar, esperando o quê? Uma oportunidade para destruir, para exterminar. Mas, amado, aquele que está vestido da couraça da justiça, aquele que está firme na verdade, que é a palavra, no poder desse evangelho, que está debaixo do escudo da fé, o diabo, ele não vai, querido, te destruir. Por quê? Porque com o escudo da fé, você está coberto. A tua fé, o teu elo com Deus, meu irmão, faz a diferença na tua vida. Faz a diferença. Paulo está dizendo no versículo 16 que nós devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Quantas coisas vêm querendo tumultuar a tua vida, tumultuar a tua caminhada. Quantas coisas se levanta e quer tumultuar tua casa, tua família, tua caminhada, quer esfriar você, né? Tudo que o inimigo quer é que você não entre debaixo dessas armaduras aqui, que você não pratique. Por quê? Porque aí a pessoa fica dominada por ele. Mas aquele, querido, que ele se fortalece no Senhor, ele se fortalece na força do poder, ele se reveste da armadura de Deus, como fala no versículo 11, né? Ele fica ali firme. E no versículo 12 fala que o crente, irmão, ele precisa entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes não é contra o teu irmão que você vai lutar. Não é contra a tua família que você vai brigar. Você precisa, eu, todos nós precisamos entender que no mundo espiritual existe uma batalha. Existe uma batalha no nosso dia a dia. Existe muita coisa maligna, irmão, que quer destruir. Quer roubar o que a pessoa tem. E o que nós precisamos então? Ter discernimento espiritual. E nas regiões celestes, irmão, nós fazermos isso, no versículo 13, tomar as armaduras de Deus, para quê? Para resistir no dia mau. Tem que se revestir, amém? Para que no dia mau, a couraça da justiça está sobre ti. A promessa que a palavra de Deus está sobre a tua vida. O escudo da fé está sobre ti. E mais, no versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação. Você sabe que o capacete, a pessoa usava onde? Na cabeça. Como proteção. Nós precisamos ter uma mente protegida. A tua mente precisa ser protegida. Existe tanta coisa maligna hoje no mundo da maldade, que se as pessoas não vigiar, a mente das pessoas são tomadas por coisas ruins. Cuidado. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo foi estabelecida para a igreja. Estabelecida para os filhos do reino. Por isso nós devemos crescer em toda a verdade que existe em Jesus. Por que muitas pessoas vão se esfriando e elas vão se afastando, e elas vão ficando longe, porque a mente delas vão sendo tomadas, e elas vão sendo aprisionadas, e elas vão sendo aprisionadas, e a frieza vai tomando conta da vida delas, e elas se tornam prisioneiras. Cuidado. Lembre-se, tomai o capacete da salvação. Querido irmão, se revista das armaduras do Senhor, se reveste dentro da tua mente, deixe com que a sua mente seja ocupada com a própria palavra de Deus. Deixe que com a sua mente ela seja ocupada com coisas saudáveis e celestial. Não se ocupe com as mentiras. Não se ocupe com as obras malignas, das mentiras que são jogadas dentro de lares, famílias. Não fica, irmãos, palpando essa mentiraiada que a mídia vive jogando aí. Esse modismo sujo, esse modismo maligno. Cuidado. Você sabe que o mundo, ele tem lançado um modismo terrível. Nós vemos aí uma briga tão grande nessa questão do homossexualismo e tantas coisas horríveis aí que estão querendo destruir a família. Mas isso daí, irmãos, vai piorar. Porque hoje eles já estão falando em vida a três. É uma obra maligna. A mente da humanidade, ela vai sendo entorpecida pelo pecado. Nós precisamos revestir das armaduras de Deus para continuar lutando contra as ciladas do diabo. Você luta pela sua família, você luta pela sua casa, você luta pelos seus filhos, você luta pelos seus netos, pelo seu casamento. Querido irmão, veja bem, são princípios de Deus. São princípios de Deus. Paulo está exortando. Tome o capacete da salvação. Cubra sua mente, amém? E a Bíblia fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que nós vamos lutar com todas essas ciladas e todas essas artimanhas? Eu já disse aqui que nós precisamos estar firmados na verdade. Mas Paulo aqui, ele fala sobre a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito? É a palavra. É a própria palavra de Deus. É a espada do Espírito Santo. Exemplo, quando Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, Jesus disse, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. O que Jesus deixou para nós? A sua palavra. Jesus também rogou ao Pai e ele derramou o Espírito Santo. Veja, irmão, que no meio da tua luta, no meio da tua batalha, o Espírito Santo Consolador, ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. E ele te fará lembrar do quê? Da palavra de Deus que é ensinada. Da palavra de Deus que você se alimenta. Da palavra de Deus que você firmou. Da palavra de Deus que ocupa o teu coração. O Espírito Santo vai estar ali do teu lado. A espada do Espírito é a palavra. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus. E eu digo para vocês nessa noite, Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, lá no Evangelho de Mateus 4, você vai ver ali vários versículos bíblicos, aonde Jesus é o quê? Tentado. Tentado pelo diabo. Quando ele estava com fome, o diabo usou o alimento. Tu és o Filho de Deus? Manda essas pedras transformarem em pão. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vai viver, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então veja que o próprio Jesus, ele combateu a obra do diabo, ele combateu a obra das trevas com a própria palavra. O Espírito Santo te levará à palavra de Deus. O diabo novamente tentou Jesus. E ele disse para Jesus pular de um lugar alto. E Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus usou? A palavra. O diabo falou para Jesus: ó, eu dou todas as riquezas do mundo. Olha que engano, irmão. Primeiro, Deus governa o mundo inteiro, amém? Quem disse que Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle de nada. Pastor, mas os homens estão totalmente rebeldes. Os homens estão rebeldes. Mas os céus e a terra estão sob o controle da mão de Deus. Entendeu, irmão? O diabo domina mentes pervertidas. Pessoas que estão vivendo uma malícia maligna sobre a margem do pecado. E o diabo falou para Jesus: ó, eu vou dar tudo. Todas essas coisas que você está vendo aí, essas glórias que o mundo tem, todas essas glórias eu te darei se você me adorar. Jesus usou a palavra de Deus. Jesus disse: está escrito, somente o Senhor adorarás, e somente a Ele darás culto, somente a Ele darás louvor. Está o que? Escrito. Então o crente precisa usar a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito Santo. Ela é a espada do teu espírito. Quando o diabo tenta segurar a tua palavra, quando você determina uma palavra e você fala uma palavra, às vezes você acha: ah, isso aqui é eu que estou falando. O inimigo te ameaça até segurar. Mas quando você profetiza a palavra de Deus, você está profetizando uma espada de dois gumes. Entendeu? Você está profetizando uma palavra de dois gumes. E essa espada ninguém segura. Então, tem que usar a palavra. Espírito Santo, Ele te faz lembrar das promessas de Jesus. Irmãos, ninguém foi mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. A Bíblia fala lá em Lucas 4, que o Espírito Santo ungiu a Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, usou a Bíblia para vencer o mal. Então, querido, que a tua mente esteja revestida com o capacete da salvação, né, ocupada com a palavra. O teu espírito esteja revestido, que você esteja com essa espada na mão para lutar. Que você esteja debaixo do escudo da fé. Que os seus pés estejam firmes, apoiados no Evangelho de Jesus. Por quê? Porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Querido irmão, a Bíblia fala no versículo 18: com toda oração e súplica, diga, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja, queridos irmãos, que a palavra de Deus está dizendo, com toda oração e súplica. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo, ele estava jejuando, e ele estava orando 40 dias em jejum. E ele estava num combate grande, muito grande. Eu quero dizer para você, querido, que o diabo, ele não tem medo de diploma, ele não tem medo de cara feia ou de carinha bonita. E barulho também não preocupa o inimigo. Barulho não preocupa o inimigo, não. Você sabe o que, que o inimigo nosso tem medo? E o que preocupa é quando ele vê um crente orando, quando ele vê um crente adorando Jesus, quando ele vê um cristão que está curvado diante de Deus, e ele está orando, e ele então começa a orar, e ele começa a suplicar, e ele começa a adorar, 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 adorar a Deus. Ah, querido irmão, eu vou falar uma coisa para você, querido. Esta é uma das grandes armas: oração, adoração, quebrantamento. Quando o cristão se quebranta e ele se dobra, começa no reino celestial, começa a acontecer algo tremendo na presença de Deus. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele experimentou por várias vezes o poder de Deus orando. A Bíblia fala para nós em Atos, no capítulo 16, versículos mais adiante, aí eu não me lembro exatamente qual é, mas a Bíblia declara em Atos, nesse capítulo, que Paulo, ele está preso. E juntamente com ele está o seu companheiro Silas. E a Bíblia fala que por volta da meia-noite, dentro daquela prisão, acontecia o quê? Dentro daquela prisão, Paulo e Silas cantavam e oravam. Dentro daquela prisão. A prisão, irmãos, ela era escura. Aquela prisão não é como nos dias de hoje, que tem esses direitos humanos aí, que quem é humano de verdade quase não tem direito, né? Mas os desumanos têm. Veja bem, queridos, a prisão daquela época, às vezes elas eram feitas sobre masmorras, e elas eram escuras, e os cárceres interiores eram os piores lugares, era onde às vezes caía o xixi, as fezes, eram os piores lugares das prisões. E Paulo e Silas foi preso no tronco. E Paulo e Silas está no pior lugar da prisão. Ele está no lugar mais horrível. E ele tinha expulsado o demônio de uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E os seus credores ganhava dinheiro com aquela obra e aquela arte de adivinhação. Paulo, cheio do Espírito Santo, expulsou o demônio daquela mulher. E quando acabou a renda daqueles homens, quando acabou tudo aquilo, houve-se uma revolta, então ele foi lançado ali, naquela cadeia. O que que Paulo e Silas fez? Ele fez a prática. Ele está pregando o que nós lemos aqui nessa noite, ó, que ele falou com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Ele viveu isso na pele. Essa carta que Paulo escreveu aos Efésios mesmo, ele estava preso. Ele viveu na pele. Mas nesse texto de Atos 16, veja bem, irmão, tem situações que Deus vai permitir na tua vida para você ter experiências mais profundas com Deus. E nessa experiência, Paulo e Silas começam a cantar. Paulo e Silas começam a orar. Paulo e Silas começam a adorar a Deus. E eles começam a bendizer a Deus. E por volta da meia-noite, o poder de Deus manifestou naquele lugar. E a Bíblia diz que quebrou as cadeias, rompeu as prisões. E você vai lendo o texto e você vai ver que Paulo não fugiu, permaneceu ali, os demais presos. E a Bíblia fala que o carcereiro daquele lugar pediu luz. Por quê? Porque era escuro. Querido irmão, por mais escuro que pareça a sua vida, por mais terrível que pareça a tua situação, por mais travada que esteja a tua luta, nada vai deter a espada de dois gumes que Deus colocou dentro de você. Nada vai conseguir segurar o teu clamor, quando você erguer a tua voz e clamar diante do Senhor, quando você suplicar no Espírito, quando você orar e vigiando com perseverança, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, ela vem sobre a tua vida. Ela rompe com a barreira, ela quebra a cadeia. Ela entra em embate. Então o mal cai, os demônios fogem. Porque a luz de Deus, a luz da palavra, a unção do Espírito, irmão, ela vem sobre o cristão. Igreja de Jesus, Paulo acreditava tanto na oração, que no versículo 19 de Efésios 6, ele diz, e também por mim, ele está pedindo oração por ele. Além dele pedir oração, que a igreja orasse pelos santos, ou seja, pelas demais igrejas, pelos demais crentes, pelas demais pessoas, Paulo no versículo 19 de Efésios 6, ele diz, também por mim, vocês também orem por mim. Para quê? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra. Para que eu tenha intrepidez para fazer conhecidos os mistérios do Evangelho. Olha ele pedindo oração, ele não era um super-homem. Ele ensinava, ele pregava, ele orava pelos enfermos, ele via as pessoas se converterem, ele sofreu, ele estava preso, ele enfrentou prisões, mas ele está dizendo, olha, vocês orem por mim, para quê? Para que eu tenha intrepidez, para que eu não cesse de falar, porque eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero falar dos mistérios do Evangelho. É uma chama acesa que está dentro do coração dele. Não existe super-homens, mas existe homens que andam debaixo da graça de Deus. Existem homens e mulheres que experimentam a unção do Espírito Santo. Existem pessoas, mesmo sofridas, mesmo às vezes sofrendo problemas, enfrentando batalhas, elas estão debaixo das armaduras de Deus. E elas vão caminhando, irmãos. Elas vão rompendo, às vezes até odiada pelo mundo, odiada por perversos, odiada por pessoas perversas, que não querem assumir o compromisso com a palavra. Jesus falou isso, que o mundo odiou ele, e o mundo também odiaria aqueles que quisessem andar como Jesus andou. O mundo não gosta do cristão. O mundo odeia aquele que pratica a verdade. E olha, querido, Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Por que que ele falou isso? Porque o mundo jaz aonde, irmãos? O mundo, esse sistema aí fora, está sob a influência das obras malignas e satânicas. Está sob influências malignas e satânicas. Cuidado! Precisamos de nos libertar de costumes errados, de influências malignas. Por isso Paulo queria pregar o Evangelho, para que? Para que as pessoas fossem libertas, para que as pessoas fossem mudadas. Se nós perguntássemos aqui hoje, quem era viciado em álcool, quem aqui era viciado às vezes em drogas, quem aqui viveu sob prostituição, nós veríamos muitas pessoas, mas que hoje são diferentes. Tem a vida mudada, tem a vida transformada, porque o Evangelho de Jesus chegou. O Espírito de Deus visitou, Deus tocou e libertou para a glória do nome dele. Aleluia. Quem pode dar um aplauso a Jesus? Dê, porque ele é fiel. Toda glória ao Senhor. Toda glória ao Senhor Jesus. Queridos, o tempo não dá. Mas lembre-se que a oração, ela é um canal abençoador. A igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 2, Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Os Colossenses, também uma igreja que Paulo enviou essa epístola, ele fala no versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos mais dos mistérios de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Versículo 3, olha aí, ó, pelo qual eu estou algemado. Isso que é fé, irmão. Entendeu? Ele está pedindo oração. Ele diz, olha, vocês perseverem. Versículo 4, para que eu manifeste como devo fazer, para portar com sabedoria para os que são de fora, e para aproveitar a oportunidade. Isso aqui é tão lindo, irmãos. Aproveitar a oportunidade. Querido, a oportunidade que Deus tem te dado, aproveite. Qual é o tempo que você dedica a orar? Qual o tempo que você dedica em conhecer Jesus? A dedicação em conhecer mais da palavra de Deus. A oração, ela é tão importante, que Paulo falou aos Efésios, ele falou aos Colossenses, Ele também fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. Paulo não pediu oração para uma igreja só. Paulo não falou só para um grupinho de pessoas e diz assim, olha, vocês desse grupinho aqui, vocês orem por mim. Todas as igrejas que ele escreveu, ele pediu oração. A maioria delas. E ele exortou que a igreja devia orar. Então ele diz, orai sem cessar. Ele fala, em tudo dai graça, versículo 18, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Por que não apagar o Espírito? Porque o Espírito Santo te guia na verdade. Porque o Espírito Santo te guia na palavra. Porque o Espírito Santo te desperta para orar. Quantas pessoas aqui sentem cobrado, às vezes, que precisa orar mais? Não tem vez que você está em determinado lugar, o Espírito Santo toca em você, você fala, meu Deus, eu preciso orar. Eu preciso orar. Por isso que Paulo fala à igreja de Tessalônica, não apagueis o Espírito. Quando o Espírito Santo influencia a tua vida a orar, qual é a prática? A Bíblia ensina não resistirmos o Espírito. Mas a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o Espírito Santo toca em nós. Quantas vezes a voz do Espírito Santo te leva a ler a Bíblia? A voz do Espírito Santo te leva à oração, querido, porque Ele quer te fortalecer. Ele quer que você esteja revestido das armaduras de Deus. Para quê? Para você suportar no dia mau. Porque a tua luta, ela é diária, mas tem um dia que ela é maior. Tem um dia que a luta, ela vem mais forte. Tem um dia que a luta, ela é maior. Ela é mais pesada. Os embates da vida, tem hora que ele chega. E aí, querido, e aí você tem que estar ouvindo a voz do Espírito. Então você está firme na oração, você está orando com oração e súplica, você está vigiando no Espírito, você está ligado no reino, você está ligado na vontade de Deus, você, aleluia, está com a sua vida conectada. Irmão, e não adianta jogar a culpa no João, no Zé, no Mané. Meu querido irmão, para com isso. Esteja conectado com Deus. E seja ligado. Revista das armaduras de Deus. Amém? Orai sem cessar. Perseverai na oração. Existe uma exortação de Paulo quando ele escreveu a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Ele diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Precisa orar, precisa se fortalecer. Quem quiser fortificar na graça, precisa se quebrantar na presença de Deus. Eu quero fazer isso agora, eu quero orar com vocês. Eu quero, junto com vocês nessa noite, nos fortalecermos em Deus. Fica de pé agora, querido. Fica de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não andamos na força do braço do homem, mas devemos andar na autoridade da palavra de Deus, no poder do nome de Jesus, vestido da couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz, cingindo com os lombos com a verdade da palavra de Deus. Oh, querido Espírito Santo, me diz nessa noite aqui, ó, quantos maus conselhos têm chegado até você? Quantos maus conselhos te buzinam nos seus ouvidos para te desviar dos caminhos do Senhor? Para te tirar da vontade de Deus. E essas pessoas, quando você estiver no buraco, elas não vêm te socorrer. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Entrega a tua vida a Jesus, meu irmão. Entrega a tua vida a Jesus, irmã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Faça uma aliança com Jesus nessa noite. Você já viu o que a prostituição já fez? Espírito Santo está tocando no teu coração agora. Ele está acelerado. Você já viu o que a prostituição já fez na tua vida? Ouça a voz do Espírito. É uma batalha. E essa batalha Jesus quer te ajudar nessa noite. Jesus quer entrar nessa guerra com você, mas você tem que quebrantar o coração. Precisa entregar a tua vida, se render a Cristo. Hoje, em nome de Jesus, é um momento de libertação. É um momento de libertação. Levante as suas mãos para Jesus nessa noite. Entrega a tua vida a Jesus. Peça para Jesus nessa noite, aleluia, entrar no mais profundo da tua alma. E que o sangue dele venha lavar, purificar, redimir a tua vida nessa noite. Oh, glória a Jesus. Em nome de Jesus, erga suas mãos ao Senhor agora. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você coloque diante de Deus a tua necessidade, a tua dificuldade, o teu problema, a tua luta. Aquilo que você se sente fraco, Jesus virá. Na unção do Espírito, para quebrar o jugo do mal. Pai, nós invocamos o Senhor agora. Nós, no nome de Jesus Cristo, nós invocamos o poder de Deus. Nós invocamos a autoridade do Senhor agora, Pai. No nome poderoso de Jesus. Ó Deus da glória, libera o teu exército de anjos de guerra agora. Dá ordem, meu Deus, aos teus anjos ministradores nessa noite. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Nós colocamos diante do Senhor a vida dos irmãos. Nós colocamos diante do Senhor os nossos lares, as nossas famílias. Nós colocamos diante do Senhor o casamento. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, tudo agora que há em nós. E que o poder do Senhor, a autoridade do Senhor agora, ministre as nossas vidas. Ministre, Senhor, a cada um de nós. Que o poder do Espírito Santo, oh glória a Deus, ministre este homem, ministre essa mulher, repreenda as opressões do diabo, repreenda as obras do pecado, da mentira. Que o Espírito Santo agora penetre nesta alma e santifique ela para o teu reino, para o teu poder, para a tua autoridade agora, Pai. Que ela seja separada do pecado, do mundo, da mentira. Que ela seja liberta da doença, da enfermidade. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que o poder de Deus agora passe sobre cada um dos irmãos. Oh, glória a Deus. E sejam libertos. Sejam livres pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, curados, libertos, para louvor da glória de Deus, para honra, para a majestade soberana do Altíssimo, Senhor dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Opera, Pai, sobre cada vida aqui nesta noite. Nós os abençoamos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, abre a porta para esse homem, para esta mulher. Aquilo que o diabo fechou, em o nome de Jesus, agora, seja aberta na autoridade do nome de Jesus. Esta obra ande, esta vida caminhe com fé agora e receba do Senhor, ó Pai, a bênção, a vitória, em o nome de Jesus. Diga amém, irmãos. Em nome de Jesus, você está abençoado. Você e a tua casa, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Porque nós estamos debaixo da autoridade do nome de Jesus. Que venha o teu reino, Senhor. Você deve orar, querido. Que venha o teu reino, que venha o teu reino. Que venha a vontade de Deus sobre a minha vida. Jesus mandou orar assim. Amém, igreja? Então, que